Fala galera, aqui é o Luiz da HCC Energia Solar e eu estou fazendo mais um episódio do nosso podcast solar e eu vou falar sobre uma mudança que ocorreu na lei das franquias. A gente recentemente teve uma alteração importante na lei das franquias e eu vou aproveitar esse espaço aqui para trazer um pouco das novidades, o que, que mudou e o que, que vai acontecer com esse mercado de franchise. Bom, pessoal, eu fiz esse material agora com o intuito aí de tá passando as principais informações que eu pude perceber, que eu pude colher da mudança da lei de franquias. Antigamente, a lei 8.955, de 94, ela foi substituída agora, né, por outro texto, da lei 13.966, de 2019. No entendimento geral, é que essa lei traz um impacto muito positivo, uma segurança jurídica, principalmente para quem está adquirindo uma franquia, né, por franqueado, porque promete mais celeridade aí entre o contrato da franqueadora com a franquia, com o franqueado, e também um maior rigor na fiscalização. Então, sem dúvida, é um passo importante, é uma segurança importante que o mercado de franquias aqui no Brasil precisou, né, para cada vez ficar mais fortalecido, já que é um mercado que demonstra que cada ano está crescendo, cada vez mais segmentos, mais atividades estão aderindo a esse modelo de negócio e, sem dúvida, uma lei mais profunda que traz mais segurança para os empreendedores é o que o mercado precisava para ficar ainda mais consistente e crescer ainda mais no futuro. Bom, antes de nós entrar especificamente na lei, né, eu vou falar um pouco das franquias. A franquia é um modelo de negócio, né, em que o titular daquele negócio, que a gente chama de franqueador, autoriza outros empreendedores, né, terceiros, a usar dessa marca e também da infraestrutura, dos projetos, enfim, produtos. E, em troca, ele ganha royalties, né? A franquia é um modelo de negócio que aqui no Brasil ele já tem longa data, começou por volta da década de 50, 1950, com a IASET, que é uma escola de inglês, né, uma escola de idiomas, e depois começou a massificação desse modelo, né, principalmente com marcas americanas que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Acho que o maior exemplo é a rede McDonald's, né? Depois disso, empresas brasileiras também se apropriaram do uso da rede de franquias para crescer e ficar cada vez mais forte. Acho que um exemplo que vem na nossa mente sempre quando a gente lembra de franquias é o modelo Cacau Show, que difundiu muito nos últimos anos e que mostra também o poder de crescimento das empresas brasileiras em franquear sua marca, em montar uma rede e fazer dessa rede um sucesso. Hoje, o modelo de franquias, ele traz muita segurança para quem está empreendendo, porque ele carrega um know-how, um aprendizado muito grande da franqueadora. Isso permite que ele cometa menos erros e também consiga, através de uma marca já constituída, através de um produto, de um projeto, uma solução já constituída, consiga aí trazer ganhos mais rápidos, mais ágeis, né, ao sistema. Além disso, o sistema de franquias ele é muito interessante no ponto de vista de resposta, né, às adversidades do ambiente externo. Recentemente, com a pandemia, a gente percebeu que empresas que trabalham em rede conseguem, através da cultura de aprendizado interno dessa rede, responder muito rápido às adversidades e contornar situações de dificuldade. A rede de franquias consegue isso e esse crescimento da rede, crescimento de conhecimento, ele é orgânico e permite com que todos daquela franquia consigam crescer de maneira sustentável. Bom, falando um pouco de franquias, agora eu vou vir especificamente para as leis, né? Para a lei da franquia que mudou, né? Como eu falei para vocês, a gente tem algumas colocações principais com relação às mudanças que dizem respeito às mudanças trabalhistas, né? Principalmente com relação à vinculação de trabalho. Agora é formalizada a ausência do vínculo empregatício entre o franqueado e o franqueador. Isso é importante porque traz mais celeridade ao caminho. Isso já era a interpretação do judiciário, já existia uma jurisprudência, mas colocando na lei a gente consegue perceber isso fica ainda mais claro. Além disso, né, eu acho que um ponto bem interessante que também eu li a lei e achei muito bacana é a inclusão do setor público também, a possibilidade de o setor público fazer, adotar o modelo de franchise. Isso é bacana porque permite que empresas brasileiras, como o Correio, por exemplo, consigam ter mais agilidade, consigam, através de um modelo de franquia, expandir e melhorar suas operações. Então, achei bem interessante também o projeto de inclusão do setor público dentro da lei das franquias. Mas, basicamente, eu acho que as maiores mudanças e o que tem de mais positivo está relacionado à circular de oferta da franquia, que é o documento, né, que é prévia da assinatura do contrato oficial entre franqueadora e franquia e que rege, de certa forma, as relações entre as duas partes. E isso realmente ficou muito mais claro e ele obriga, né, que essa COF, essa circular de oferta de franquia, tenha informações relevantes para que a gente tenha segurança jurídica depois, caso ocorra algum problema nessa relação. Então, tem muitos pontos positivos, principalmente a definição de multas, penalidades, indenizações, junto com os valores cobrados, caso haja descumprimento de alguma das partes. Também existe a especificação de prazo contratual e renovação de contrato. Isso sempre é um ponto muito delicado numa relação entre franquia e franqueadora, porque realmente, quando as relações não estão muito confortáveis para um ou para outro, existe essa dificuldade em fazer a rescisão ou também renovação desses contratos. Isso, estando claro na COF, já torna o processo muito mais célere e muito mais tranquilo caso ocorra também dificuldades de operação e relação entre as duas partes. Agora, também posso citar aqui, né, a lista dos contatos dos franqueados, franqueadores que se retiraram da rede nos últimos 2 anos. Isso é importante porque às vezes as pessoas pegam a relação das franquias que estão operando, mas não pegam a relação das franquias que desistiram ou pararam no meio do caminho. E isso pode ser um fator interessante para o interessado em adquirir uma franquia, poder acessar também os cases que não deram certo ou as dificuldades que ocorreram nesse modelo com outras lojas, com outros franqueados. Então, isso é um ponto importante que às vezes ficava oculto, né, dentro da franqueadora e agora trazendo isso para a COF torna ainda mais visível, né, o universo que a franquia, que o empreendedor que está adquirindo uma franquia vai ter. Além disso, nós temos aí, em caso de ponto comercial, né, sublocado do próprio franqueador, haverá disposição específica na COF que explane o valor do aluguel. Então, isso também é um ponto importante para alguns casos onde havia locação do imóvel, da loja, né, para a franquia. Isso fica mais claro trazendo isso para a COF e trazendo também mais segurança jurídica para a operação e para a relação entre franquia e franqueadora. Bom, fala também aqui na lei, eu acho que é um ponto interessante, sobre os contratos internacionais. Eu acho que isso é interessante, esses contratos estabelecidos entre uma empresa, por exemplo, no exterior, com uma franquia ou um empreendedor aqui no Brasil, que seja redigido em língua portuguesa ou com traduções certificadas pelo franqueado. Isso é importante porque, de certa forma, traz mais transparência ainda para a operação, principalmente com redes que vêm de fora, que vêm vender as suas franquias aqui no Brasil. Mas também eu acho que com relação à internacionalização de franquias do Brasil para o exterior, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma lei também que nos ampare e que nos dê proteção, principalmente quando os empreendedores que têm franqueadora, né, as redes de franquia do Brasil saem para fora e também possam buscar crescimento no exterior. Bom, pessoal, eu fiz um resumo aí, né? Eu tenho um texto no blog que eu escrevi que está mais detalhado essas informações todas que eu trouxe. Então, se você quiser acessar lá no nosso site, no nosso blog é fantástico, tem muita informação bacana sobre o mercado de franquias, www.hccenergiasolar.com.br. E lá você vai tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Mas, para finalizar, eu acho que o resumo é muito importante, é muito sólido essa mudança da legislação. Os contratos agora ficam mais ricos, principalmente com relação à COF, que é um instrumento de entrada mesmo do franqueado à rede. Então, quanto mais informações na COF tivermos, mais será robusta o conhecimento, a análise de quem está querendo adquirir uma franquia e de quem realmente vai entrar para essa rede, saber de tudo que está acontecendo com mais clareza, transparência. Eu acho que o processo realmente tende a ser muito mais correto na operação quando lá no início se tem tudo de maneira transparente, claro, e com certeza dando mais celeridade ao processo. Bom, como vocês sabem, né, a HCC Energia Solar é uma empresa que, a partir de 2019, final de 2018, início de 2019, expandiu a sua marca através do modelo de franquias. Hoje nós já estamos em 12 estados, nós temos 25 franquias, sendo que a maioria delas, 21, são com empreendedores externos, né? Então, a gente possui aí uma rede muito bacana, muito sustentável com relação ao franchise. E a gente vem observando na ponta, né, as vantagens reais, né, de você ser um franqueado. A gente seguidamente fala com os nossos franqueados e acompanha como eles operam, né, lá na ponta, e a gente verifica e ajuda, se for necessário também, né, alguns pontos que, se ele não tivesse operando em rede, ele teria muita dificuldade para conseguir resolver ou conquistar novos espaços mercadológicos. Então, sem dúvida, o crescimento através de uma rede de franquias é uma questão que, no ramo de energia solar, faz muito sentido, e a gente observa movimentos de mercado que levam a crer que a expansão da geração distribuída, por ser tão capilar, por ser tão diverso, por ser tão segmentado, por ser tão complexo também, porque o Brasil é muito grande, é um país muito grande, a gente observa que o modelo de franquias e essa parceria de rede funciona muito, faz muito sentido, e com certeza para quem deseja empreender nesse setor de energia solar, ter o apoio e ter uma base de uma franqueadora que tem uma estrutura e que tem uma história no mercado de geração distribuída, faz muito sentido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse áudio que eu fiz, né, dessa gravação aí legal, bacana, no novo episódio do nosso podcast solar. E entre nas nossas redes sociais, curtam aí o nosso canal Guia Solar no YouTube e também as nossas redes sociais, porque a gente traz muita informação bacana, muito conteúdo sobre esse mercado de energia solar e também sobre o mercado de franquias. Um grande abraço!